Conexão Rural, a sua revista rural semanal. Apresentação, Alex Soares.
O programa de hoje, que traz diversas pautas, nós estaremos trazendo as coberturas do encontro que aconteceu em Santa Uta. Também estaremos trazendo a cobertura do encontro Agronegócio em Debate da Federacit, em parceria com os CITES aqui de Camaquã, que aconteceu no último dia 13, né? Que foi na 14, melhor, que foi na quinta-feira. Trazemos entrevistas com atores que fizeram deste evento um momento muito brilhante de integração, assim como é a essência dos CITES, e vocês vão entender mais o que são os CITES no programa de hoje. Esta semana nós tivemos aqui em Camaquã também, na quinta-feira, o encontro Agronegócio em Debate, um belo encontro realizado e promovido pela Federacit em parceria com os CITES aqui de Camaquã, CIT 9, 10 e 83. Nós tivemos 4 painéis durante o dia, primeiro tratando da gestão ambiental, que teve Ivo Lessa e Márcia Correia como palestrantes, e moderador o Jaime Ries. Depois, ainda pela manhã, gestão da propriedade, palestrante Rogério de Melo Bastos e moderador Antônio Agnaga. Depois do almoço e depois da apresentação dos CITES, nós tivemos a palestra de Álvaro Moreira e Kátia Saraiva. Jorge Longara Jäger mediou esse encontro, que tratou sobre a gestão de pessoas, e a quarta palestra, gestão fundiária, Derli Girardi, como moderador, Sérgio Gomes Fonseca Júnior. E encerrando, já era, passava das 16 horas, uma palestra muito boa, muito interessante, uma visão bem singular, bem peculiar, com o desembargador aposentado Genaro José Baroni Borges. Entrevista que a gente tem ela aí, a gente vai colocando ao longo do programa. A verdade é o seguinte: nós colhemos muito material lá durante esse encontro que aconteceu lá no pavilhão Albino Golo, do Sindicato Rural de Camaquã, que é a sede administrativa ali do sindicato. Mas nós vamos ir trazendo ao longo do programa esses depoimentos e essas entrevistas, começando pelos depoimentos dados por citianos locais após o almoço. A primeira atividade da tarde foram esses depoimentos que foram dados por Luiz Fernando Azambuja, por Antônio Longaray, pelo seu Cláudio Ribeiro, pelo prefeito João Carlos, também falou o José Bezerra, e esses depoimentos nós começamos a trazer agora. São depoimentos curtos e a gente vai colocando ao longo do programa, até para o pessoal entender mais essa cultura, essa rotina aí dos clubes de integração e troca de experiência, que está completando 40 anos e que o programa faz uma homenagem nesse sábado. Seu Cláudio Ribeiro, grande Cláudio Ribeiro, da Fazenda Palmeira, sitiano antigo, e ele fala inclusive de um episódio que ele teve lá quando jovem, quando era sitiano, e que ele serviu, vejam bem, como consultor de um ministro da Fazenda. Ah, não é fácil, seu Cláudio, tem história. Vamos ouvir.
Companheiros, senhoras presentes, eu vou começar o relato um pouquinho antes. Nossa, eu estava lembrando para a Miriam, que é minha esposa, você não sabe, que nós éramos seguidamente o pai e, por extensão, eu, a Miriam, a mãe, a participar das reuniões lá no Taim, do JETA 1, na casa do seu Florindo Torres e do seu Rubens Silveira. Eram pessoas amigas do pai e, por extensão, me dedicavam também um carinho quase paternal, e aí nós frequentávamos, mas geralmente eram reuniões festivas, né? Que, vamos dizer, não seria bem o contexto da reunião de hoje que nós participamos. E aí nós participamos várias vezes, olhava uma criação, uma lavoura, e mais ficava na festividade, um evento muito bom, muito, muito salutar. E fomos várias vezes lá. Aí eu era presidente do sindicato rural e o doutor Getúlio nos chamou, programou uma reunião no auditório da Farsula, ali na Borges, a antiga sede, E lá nos trouxe essa ideia. E ele era um homem muito... tinha um magnetismo muito bom, vendia muito bem a ideia. E eu também acreditava no associativismo, trabalhar em grupo. E o que era quase que uma heresia, né? Para o nosso meio rural, assim, pessoal todo individualista, com maus exemplos das cooperativas que teve naquela região, quase todas quebraram aqui na região. Então, teve uma liderança muito forte do Dr. Getúlio para nos fazer acreditar em um trabalho em conjunto. Viemos aqui, eu estava ainda comentando com os companheiros aí, como 40 anos passa rápido, né? Nos reunimos naquele local ali onde almoçamos hoje, e aí foi lançada a ideia, foi acreditada, e nós passamos a nos reunir. E quebrar a desconfiança inicial, que era um movimento salutar, que era um movimento bom para todos, porque existia aquela desconfiança geral de mostrar sua atividade, o que, que alguém podia pensar ou podia tirar vantagem ou escolher. Então, isso foi se solidificando e crescemos, fizemos várias atividades em conjunto. E nós tínhamos um amigo aqui em Camaquã que veio de Caxias do Sul para participar da direção de uma empresa e foi um conselheiro nosso aqui em várias atividades rurais aqui, que se chamava Albino Gouro. Esse homem teve bastante participação em tudo, não no sítio, mas nas coisas daqui de Camaquã. E um dia ele me disse, não sei se para outras pessoas, que nós devíamos botar o coronel Dário Zambuja de presidente do sítio, porque ele era o mais velho, então, logicamente, teria menos tempo futuro. E se elegeu o coronel, e ele me botou de secretário e secretário particular dele. E eu aprendi muito com esse homem. Foi uma rigidez, assim, de compromissos militares que ele tinha. Aprendi muito e devo muito também a essa experiência. Participamos, inclusive, de uma reunião em Porto Alegre com o ministro da Fazenda, na época, o Mário Simons, e ele mandou eu falar em nome dos filhos. E o ministro não entendia nada de pecuária, pegou a me consultar e sobre detalhes ali, assessor, um monte de assessor na volta, e o cara todo, e ele falava só comigo. Bom, quando terminou, o coronel me deu um abraço emocionado, que eu consegui esclarecer o ministro sobre algumas coisas na época. Então, são essas experiências que a gente traz, e que foi realmente um movimento muito importante, assim, na nossa atividade, como meus companheiros já disseram. Mas essa, quebrar esse tabu, que nós podemos conviver bem, e quebramos tanto, que temos nos jovens, como o Antônio disse, mais jovens da casa. O presidente é neto do fundador, doutor Alamir. O secretário é meu filho, neto do outro fundador, que era o pai. Então, eu acho que é um movimento que, além de se renovar, fica mais robusto, porque é consolidado. Então, nós agradecemos aos companheiros essa visita, ao Carlinho, a sua diretoria, de ter proporcionado para Camaquã e para os sítios daqui esse movimento tão importante, esse dia de crescimento, com a qualificação que nos trouxe a Camaquã. Então, muito obrigado, Puerto.
Tá. João Carlos, está no ponto. Sitiano Antigo também fala da sua experiência com sítios. Daqui a pouco a gente vem volta para falar do curso superior em gestão do agronegócio.
Então foi uma experiência que eu nunca vou me esquecer, uma experiência que me marcou muito. E aí depois a gente começa a participar, aí os companheiros, né, começam a dar mais missão para a gente. E, né, quando me botaram aqui na prefeitura, depois acabei indo, né, para a secretaria, convite da governadora Iena, e agora, né, voltei aqui para a prefeitura e fico até o final do ano. E estou louco para voltar, né, para o campo, porque nesse período, né, a gente dificilmente eu vou nas reuniões do sítio. Né? Eu sou hoje, tenho os meus companheiros sabendo da missão que eu estou lá representando os produtores, não é a minha pessoa, só estou representando o nosso companheiro, me abono às presenças, né? Mas eu estou, se Deus quiser, agora em janeiro, já estou seguindo a minha participação no CIT. Então quero, né, dizer que eu sou muito grato ao CIT, presidente, né? Aprendi muito, fiz muitas amizades e eu tenho uma gratidão muito grande com o CIT e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, vendo, acompanhando o nosso CIT e de vários amigos de outros municípios que a gente teve a oportunidade de conhecer e fazer amizade. Então, Camaquã se sente honrado. E eu que, na época, né, como eu falei no início, eu era o mais novo do grupo, e hoje, certamente, eu sou mais velho. Então, né, por o fato de eu não estar participando do CIT, não estar me inteirando, participando das reuniões, das trocas de experiências, das palestras, né, eu sinto que eu não me atualizei, né, fiquei para trás e agora volto para o CIT para aprender de novo, né, me atualizar, conviver com meus amigos, colegas produtores, né, e para que eu possa me atualizar e continuar produzindo, fazendo aquilo que eu gosto, né, que é no campo, e que eu aprendi a fazer, mas preciso me atualizar. Então, eu, mais uma vez, né, o CIT vai continuar sendo importante para mim, por tudo que ele representa e que representou e vai representar agora no meu retorno. Então, quero ser breve e dar os parabéns a todos que estão aqui, agradecer. Eu sei que os nossos companheiros aqui terão depoimentos, talvez, melhores para passar. Obrigado.
Hoje, essa semana acompanhamos aí, né, esse encontro dos CITES, que a gente está reproduzindo aqui, né? Como foi elogiado esse seminário lá?
Eu já participei de alguns encontros a convite dos CITianos. E é muito interessante a troca de ideia deles.
E é tudo papo reto, como diz a gurizada, né?
O objetivo é bem claro, muito legal. No último encontro do CIT, que a gente foi no CIT 9, se não me engano, que é do Álvaro ali, do...
Isso, é o Alamir. O Alamir é o presidente, o Álvaro é o secretário. Aliás, o Álvaro é segundo vice-presidente, daqui a pouco a gente já traz uma entrevista dele com o Carlos Sim, segundo vice-presidente da Federacit.
E nesse a convite deles, nesse encontro, a gente apresentou pelo escritório a questão da gestão financeira. Né? Foram bastante ouvintes e perguntaram bastante, e eles já estão bem organizados, né? Mas mesmo assim ficaram interessados em implementar melhor isso, né? Ter os seus custos na ponta do celular hoje, vamos dizer assim.
Tem que ser do celular, né? O Emerson, a gente tava vendo esse curso aí também, tu estarás fazendo, seremos colegas, levaremos a merenda, quanto não levar, deixa que eu levo, tá? Agora, importante, tu sabe que quando se lançou esse curso, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi em ti, porque tu sempre vem batendo nessa questão da gestão, né? De colocar isso aí que a gente estava falando agora, a fazer cálculos, para não sair, para sair ganhando, para ter um lucro, já é tão difícil, né? Desorganizado é pior, né?
Aí nós viemos há 2 anos numa crise climática, vamos dizer assim, né? O ano passado, safra passada, nós tivemos excesso de chuva. Né?
Atrasou tudo, né?
Atrasou tudo. Na retrasada, nós tivemos também problemas, principalmente para as pastagens. No arroz foi bom, mas depois nas pastagens, eu me lembro de na safra retrasada, isso, de ter semeado a ZV em início de março e ter chovido em abril, no final de abril.
Imagina.
Né? E esse ano se repetiu de novo o problema com pastagens, o que vai trazer menos animais abatidos, isso vai impactar no preço regional. E agora que os azevém começaram e as pastagens em geral começaram a reagir,
é uma chuvinha, né?
Choveu uma semana de calor, né? O fotoperíodo foi melhor um pouco. Então, justamente, quem está melhor preparado mais organizado na parte financeira e
uma visão antecipada, né, das coisas,
consegue atravessar melhor essa
consegue se prevenir, né? É difícil às vezes, mas falando em planejamento, pois não.
O assunto da gestão, Emerson, Alex, eu acho que é muito, tenho convicção que é importante, né? O agricultor, o produtor rural, ele ter o controle, pelo menos, tentar ser absoluto daqueles fatores que ele pode controlar e deixar o menos sucesso, não gosto de falar fracasso, o menos sucesso para a atividade por conta de fatores que ele não pode controlar, entre eles o clima. Não é? Essa história da gestão eficiente, né? Passa pelo conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui, voltando ao tempo passado, já que estamos voltando, né? Quando se tinha tratores que se lavrava ainda, né? Com arado de aiveca, de disco, né? No inverno, né? Nós fazíamos esse trabalho ali na Fazenda Coxilha, com os Augusto Bezerra, com o Luiz, né? Nós terminávamos a safra e tirávamos todos os rolamentos de roda dianteira, que eu lembro que era 3 mil horas a vida útil dele, né? Então ele estava bom, mas nós tirávamos para entrar no período do plantio com rolamentos novos. Terminou aquela atividade, voltava aquele rolamento antigo. Se ele quebrasse, por quê? Porque a máquina tem que parar, a gestão, ela tem que parar quando eu quero, não quando ela quer, por exemplo, né? Isso é gestão. Estou, né, dando um exemplo de um dos insumos, né, e por aí afora vai todos os outros. Essa é a contribuição.
Bom, dando sequência a esse trabalho que a gente fez aí, antes deixa eu só trazer uma notinha aí. O Instituto Gaúcho do Leite, o IGL, confirmou o afastamento desta semana de membros da sua diretoria. 2 membros. O diretor executivo Artemio Heineck e o secretário Marcelo Roesler, representante da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, APIO. Segundo a entidade, Artemio deixou o cargo por decisão pessoal, enquanto que Roesler, por ser alvo de investigação do Ministério Público Estadual. Na semana passada, ele foi preso na Operação Leite Compensado, que também divulgou áudios que revelaram articulações políticas de Roesler e Artemio para tentar, abre aspas, derrubar o atual secretário estadual da Agricultura, Hernani Polo. Olha, é o mínimo, né? É o mínimo. Tu pertence a uma entidade que julga-se e propaga o combate total à fraude naquele produto que ela trabalha. Nós estamos falando do IGL. Aí a fiscalização, o Ministério Público vai lá e faz uma batida na propriedade do seu secretário e descobre que ele está fraudando lei.
Mas
tá
o que eu digo, queijo. Mas não é o que eu faço.
Está fraudando queijo.
Faz o que eu digo.
Aí ele, o mesmo Ministério Público pega uma conversa dele gravada, grava uma conversa dele com o Artemio, que é o secretário executivo, que está toda hora dando entrevista dizendo que, olha, o leite a gente tem que combater, querendo derrubar o secretário da Agricultura porque está exigente no rigor e está de acordo com a lei.
Isso não, é pequinês,
aí vou te dizer, no mínimo ele deveria ter pedido essa saída, com certeza.
É pequinês, né?
Álvaro Ribeiro e Carlos Sim, secretário da Federacite, e o presidente da Federacite falam sobre esse encontro realizado em Camacu, que comemorou os 40 anos da Federacite. Encontro que aconteceu hoje aqui, aliás, extremamente proveitoso, agronegócio em debate, bem fracionado, com diversos temas que foram tratados, e eu acredito que está dentro de uma satisfação boa, né?
Alex, eu posso dizer assim que a nossa sensação é de dever cumprido. Os temas que se propôs a tratar aqui foram notoriamente o público acatou bem, gostou, assim, era de interesse mesmo. E os palestrantes, como já se imaginava, acho que supriram as nossas expectativas. E os assuntos, obviamente, não ficaram esgotados, como não era a finalidade, assim, mas eu acho que ficou muitas ideias interessantes, assim, e preocupações que a gente tinha ficaram decantadas e sabendo, sobretudo, aonde procurar as informações. Então, se teve um bom público, inclusive mais gente do que se imaginava, assim, e sobretudo uma assistência qualificada, assim, foi muito interessante. Então, a sensação foi a melhor possível, assim,
E temas que ficam uma semente, né, Álvaro? Por exemplo, questão fundiária. Tu viu que é um assunto que ainda faltou tempo, na verdade, ali, né? É um assunto que todo mundo se interessa ali. Daqui a pouco fazer um outro painel sobre isso também.
Né? É, exatamente. Eu te diria que em todos os casos ficou a porta aberta para a gente ampliar esse assunto. Essa questão fundiária, tu bem tocar, assim, ela tem um impacto econômico muito grande, sim. E
muitas
tá
dúvidas ainda.
Muitas dúvidas a respeito. E a ideia é esse contato justamente para ir paulatinamente decantando essas dúvidas, né? Então, sem dúvida, daqui um pouco vai abrir possibilidade de a gente fazer um encontro específico para cada um desses assuntos e para poder decantar melhor as dúvidas.
Parabéns, estamos sempre esperando lá no Conexão.
Tá jóia, muito obrigado, Alex. Resta te agradecer a parceria aí. O teu trabalho está muito interessante, muito legal.
Parabéns por tudo e que venham outros eventos.
Tá ótimo, muito obrigado.
Um encontro bonito, num encontro abrangente e num encontro muito prestigiado pelos produtores e principalmente pelos sitianos, não só de Camaquã, mas também de fora, presidente. Acredito que o senhor deva estar bastante satisfeito, né, com essa confraternização.
É, sem dúvida que satisfeito, até porque nós acabamos de ouvir um testemunho de 5 pessoas, sitianos, né, que estão convivendo conosco nos primórdios do movimento, né? Então nós estamos comemorando 40 anos do movimento City e 30 anos da Federa City, né? Então o primeiro City foi criado em Rio Grande, o City número 1, foi em 1976, e a Federa City 10 anos depois, então, para justamente organizar, congregar e poder, vamos assim, representar os sítios que foi a Federa City. E a história da Federa City, ela tem um momento marcante que estávamos há pouco comentando, né? Meu pai também foi secretário de Agricultura e foi o secretário anterior ao Getúlio Marco Antônio. Então,
Edgar Írio, sim.
Isso. E o Getúlio sucedeu meu pai na Secretaria de Agricultura. E até nós tivemos a oportunidade de comentar, os CITES, eles são formadores de lideranças, muitas lideranças. Nós temos deputados estaduais, deputados federais, presidentes de Imater, secretários de Agricultura, presidentes de sindicatos rurais. Eu mesmo sou, além de ser presidente da Federação, sou presidente do meu sindicato rural lá nos Campos de Cima da Serra.
Vacaria.
Na região de Vacaria. E também sou presidente de uma associação que nós criamos lá a partir do CIT 120, que é chamar Aproxima, Associação dos Produtores Rurais do Campo Cima da Serra. E o CIT, ele tem uma característica que eu gostaria, assim, de deixar bastante claro e enfatizar, que é não só a formação de liderança, mas é criar esse espírito de associativismo, uhum, né, uma conectividade grande que existe. Isso a gente viu até pelos depoimentos que foram dados.
Ricos depoimentos.
Ricos depoimentos, com bastante emoção, com muito conteúdo, né? E que mostra, inclusive, o exemplo, né, para os jovens. Porque um desafio que nós temos é como trazer o jovem para a propriedade, fazer com que ele tenha gosto pela atividade. Então, esse é realmente um desafio. E o CIT possibilita isso, principalmente esse CIT, o CIT 9 e 10, que estão completando 40 anos, né? Até nós vimos depoimento lá que tem a ata número 482, né? Quer dizer, nunca faltar uma reunião durante 40 anos, né? Então mostra realmente que existe essa conectividade. E uma das coisas muito importantes para o agronegócio de maneira geral, primeiro é essa questão vamos dizer assim, ocupar um espaço, né? Porque se a gente não ocupar um espaço, alguém vai ocupar. E o que a gente está vendo aí não é boa notícia. Então, as pessoas de bem, as pessoas que têm como contribuir, os empreendedores, o produtor rural, né, com esse dinamismo todo que ele tem que ocupar esse espaço. E uma das coisas que eu tenho trazido também para dentro da Federacity, eu tive a oportunidade de fazer muitas viagens internacionais, é mostrar por os nossos pares aqui que nós estamos, assim, engatinhando ainda e estamos, vamos dizer assim, muito mal na questão de organização de cadeia, né? Uhum. Então, a cadeia do agronegócio, nos outros países, ela é dinâmica, ela é uniforme, cada um dos elos tenta preservar o elo anterior e o elo posterior, porque se nós tivermos um elo fraco na cadeia, nós podemos comprometer toda a cadeia. É o que está acontecendo agora, que nós vimos aí com o milho, né? O ano passado o produtor perdeu dinheiro, não teve rentabilidade, não teve margem. O que que ele fez? Se desestimulou, não produziu. E aí o que aconteceu? Desequilibrou a cadeia. Nós estamos acontecendo.
Existe uma concorrência, né, entre os elos, né?
Exatamente. Principalmente na questão, por exemplo, da até mais comum, que talvez as pessoas assim, tenham mais próximo esse problema, que é a questão dos frigoríficos, né? Uhum. Quantos frigoríficos abriram e fecharam, né? Eu participo também da diretoria da Farsul, lá da Comissão de Pecuária, tive a oportunidade de presidir lá o comitê técnico dentro do Fundesa, na pecuária de corte, e ali a gente percebe muito claramente, né, que nós temos uma dificuldade enorme de organização de cadeia e existe muita informalidade. Então, por que um frigorífico não ganha dinheiro? Porque tem alguma coisa errada. Por que o frigorífico e o produtor ficam brigando? Porque tem alguma coisa errada, né? Então, esse sistema não beneficia ninguém.
Não, e um exemplo nosso aqui é a questão do arroz, a cadeia produtiva do arroz, indústria versus produtor. A indústria agora acusa que está faltando arroz e ameaça daqui a pouco importar arroz, o produtor ficar preocupado. É exatamente isso que
eu falei. Pegasse bem esse exemplo do arroz aqui, né? Então, o que falta então é sentar numa mesa, né? Com muita responsabilidade, com a preocupação de sentar no lugar do outro, tomar o lugar do outro para ver como é que ele reage, né? Então, esse é um aspecto que a gente pode trabalhar muito na questão da Federacity, né? E esse seminário, basicamente, que a gente está organizando aqui.
Muito bem organizado, viu?
E está justamente assim, preenchendo uma lacuna. A gente hoje, pela tecnologia, tem acesso à internet, à informação técnica. Então, a tecnologia hoje, essas ferramentas, elas são muito fáceis de serem conseguidas. Mas o grande problema é de gestão, né? Então, se a gente abranger a questão da gestão, não só da propriedade em si, que é um dos temas do nosso seminário, mas em quatro vértices, né? É a questão da gestão ambiental, que nós vimos ali. Hoje, o compromisso do produtor é cada vez maior com relação à sustentabilidade do seu negócio, com as questões ambientais. A sociedade precisa que o produtor dê esse passo e dê esse exemplo, inclusive. E até ele está dando exemplo, porque o regramento hoje da propriedade rural é muito maior do regramento dentro da sociedade urbana, né? Eu não posso, como produtor, por exemplo, de suíno, poluir um riachinho, mas a sociedade pode botar o esgoto a céu aberto no riacho, né? Então, essas nuances é que a gente precisa trabalhar. Então, essa questão ambiental é uma coisa séria, importante para nós. Então, nós trabalhamos muito essa questão de gestão ambiental, até mesmo que para o futuro nós possamos ser remunerados por serviços ambientais. Quer dizer, se eu fizer o meu trabalho bem feito, né? Eu vou despoluir o rio, não vou poluir o rio e vou deixar um rio mais limpo para a sociedade. Então, eu mereço provavelmente isso aí. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a gestão de pessoal, essa inter-relação de pessoal. Nós mostramos um vídeo aqui que mostra que hoje nós precisamos mais integrar, interagir, né? Então, a relação entre a empresa e o empregado, o trabalhador, a questão das convenções coletivas de trabalho, as instruções normativas, essa relação, né, de melhorar e premiar o desempenho das pessoas, isso aí é um outro aspecto também bastante importante. Então, depois nós temos também essa questão da gestão em si. Nós tivemos aí o palestrante Rogério, que falou sobre essa questão da importância de você fazer uma boa gestão dentro da propriedade, no sentido de verificar os seus números, ter um plano de contas, ver a receita e as despesas, né, ver o resultado, né, até ver essa questão da própria sucessão. Nós comentamos aqui, hoje tem muitas propriedades que já não tem mais ninguém para suceder. Então, como fazer isso, inclusive, para criar menos oneração na questão de transmissão? Então, talvez constitui uma pessoa jurídica, e aí os filhos, os descendentes, na realidade, eles fazem parte de uma empresa, ele tem uma cota capital, não tem problema de sucessão lá para frente, e os impostos também grandes. E tem a questão da gestão da propriedade como como um todo, né? Que é
uma exigência cada vez maior.
A exigência e a profissionalização, né? Então esse conteúdo, essa responsabilidade que a gente está compartilhando aqui, sempre trocando experiências, que é o fundamento do CIT, né? E eu queria aproveitar mais uma vez aí esse espaço que a rádio está nos dando de dizer que o movimento citiano, ele abriga qualquer tipo de atividade econômica. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de que é só pecuária ou só arroz, né? Que aqui principalmente são as duas, arroz, soja e pecuária são as principais atividades dos três sítios daqui, que é o sítio 9, o 10 e o 83. Mas nós podemos abrigar dentro desse guarda-chuva qualquer tipo de atividade econômica, né? Então, por exemplo, a ovinocultura, um grupo de criadores de ovinos se reúne, discute suas oportunidades, seus problemas, né? A apicultura poderia ser, silvicultura. É qualquer atividade econômica, então a gente...
É ligado ao
setor primário. Então esse seria até o nosso desafio, né? Da visibilidade, então aproveitando, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade da rádio aqui, nos dar essa possibilidade de fazer essa visibilidade do movimento e também chamar a atenção, né? De que essa é a melhor ferramenta que nós temos hoje disponível, né? Para ocupar esse espaço que está vazio e formar as lideranças e discutir os nossos problemas. Problemas e ter um futuro mais promissor, né?
Genaro Borges, desembargador, juiz aposentado, juiz e desembargador aposentado, ele que é daqui da nossa Encruzilhada do Sul, mas que já não está ali já há horas, mas tem um orgulho dessa encruzilhada dele e tem muitos amigos aqui em Camaquã. E ele fala, eu falei com ele lá no final do encontro Agronegócio em Debate, da Federacite, e a gente reproduz essa entrevista que fiz com ele. O pessoal estava comentando o seguinte, o homem levantou ali a plateia, o pessoal estava meio que, né, já no final do seminário, mas aí deu aquela levantada. De assuntos pertinentes, de assuntos que fizeram parte da sua história também, o senhor como jurista, o senhor como desembargador aposentado, mas tratando a coisa de forma muito realista, dentro da linguagem do produtor. Eu acho que não só do produtor, mas do cidadão também, né? Parabéns pela sua palestra.
Muito obrigado, é bondade sua. O meu propósito é esse, é falar as coisas da minha experiência pessoal e profissional dos meus 32 anos de advocacia, meus 15 anos de tribunal, e foi muito rico nesse meu período de tribunal, e agora voltei à advocacia e tenho essa experiência do campo, não como produtor rural, que não sou, em que pese ter propriedade, mas meu pai tinha, recebi, mas confesso que não tenho nenhuma vocação, mas eu conheço a propriedade porque vivi 32 anos no meio rural, que é na cidade de Encruzilhada, tratando com produtores rurais que eram meus clientes, meus amigos, amigos do meu pai, da minha família. Portanto, eu tenho um conhecimento das coisas do campo. E se eu ligo isto às questões legais, às questões que eu decidi no tribunal sobre meio ambiente, sobre questões trabalhistas, que eu advoguei como advogado trabalhista também, isso aí me dá uma boa experiência e o propósito é exatamente esse, transmitir essa experiência para esse pessoal do CIT, que é uma organização extraordinária, idealizada pelo meu querido Getúlio Marcantonio, de saudosa memória.
O senhor não tem medo de falar, o senhor fala como cidadão, fala como também alguém atuante na sua área. O que dá para dizer desse Brasil? O senhor tem uma visão muito otimista que a gente está saindo de um buraco, né?
Sim.
Nos faça uma análise desse período aí de 13 anos que nós tivemos agora.
13 anos foi o caos, né? Porque o projeto petista, bolivariano, comunista, marxista, era um projeto de poder, né? E que na busca do poder corromperam toda a política brasileira. Tem uma expressão que é do ministro Teori, que a corrupção é tamanha nesse país que se puxa uma pena, sai uma galinha. Expressão do ministro Teori.
Aliás, fazendo um parênteses, o senhor falou aqui do Teori, seu amigo, muita gente pensa o contrário, mas é um homem libato.
É um homem digno, independente e competente. A Lava Jato no Supremo está nas melhores mãos, não poderia estar em mãos melhores, tanto quanto está nas melhores mãos em Curitiba, na mão do ministro, do juiz Moro. Mas eu diria, esses 13 anos de poder do PT foram desastrosos para o Brasil, pegaram o país essa geração de hoje que está aí não sabe o que é inflação. Vão começar a saber agora o que é inflação. Isso é uma tragédia. Nós que vivemos a inflação de 80% ao mês, se sabe o que é isso. Foi muito bem. Agora as coisas estão se ajeitando. Agora, o Brasil começou a ser passado a limpo com a Operação Lava Jato, graças ao aparelhamento da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da expertise do juiz Sérgio Moro. Pois bem, mas isso não basta. Nós temos que repensar todo o Brasil, a partir, inclusive, de uma reforma da Constituição brasileira. Essa Constituição foi feita com olhos no retrovisor, olhando para o passado, olhando para trás, sem olhar para o futuro. Essa não é uma Constituição que serve para o futuro do Brasil. Nós temos que repensar. E isto passa por uma constituinte exclusiva. Com essa camarilha que está aí no parlamento brasileiro, não sai nada que se possa aproveitar.
O senhor usou um termo ali, num determinado ponto da sua palestra, o senhor falou, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, se referindo a essa opressão, pode-se dizer assim, da legislação ambiental em cima da produção. Quer dizer, não bastasse não ter uma política agrícola séria para o setor, que não sabe o que vai acontecer sempre na próxima safra, planta, mas não sabe como é que vai se dar a comercialização, tributação forte, ainda tem essa questão ambiental. O senhor tem um olhar singular em relação
a isso? Eu tenho um olhar especial sobre, até por experiência como julgador. O meio ambiente é feito para servir o homem. O meio ambiente é feito para servir o homem. Não se pode escravizar o homem ao meio ambiente. Não se quer com isso a devastação total. Tem que haver um equilíbrio entre a convivência entre o homem e as necessidades do homem e a preservação do meio ambiente. O que não pode se ter é esse viés marxista, leninista, de preservar o meio ambiente com um propósito só: evitar que alguém produza, que alguém ganhe dinheiro, que haja desenvolvimento social. Porque quanto maior a pobreza, melhor para essa camarilha.
Tá então, trecho da entrevista com Genaro Borges, ele que é desembargador aposentado, parceiro do CITES, estaremos falando com ele mais. Ele nos colocou, aliás, à disposição para quando a gente quiser fazer algum contato com ele, a gente agradece muito pela participação dele no nosso programa.